Desde que o Café Filosófico CPFL teve início em 2003, o médico psiquiatra e psicoterapeuta Flávio Gicovati esteve conosco. Com sua linguagem simples, mas também bastante crítica, sempre enfatizou a separação existente entre amor e sexo, apontou as diferenças entre as percepções da mulher e do homem e falou sobre as dificuldades das relações amorosas. Fez uma série de reflexões sobre como estamos lidando com o nosso cotidiano e nossos relacionamentos. Hoje, em uma homenagem a esse carismático pensador que tinha um verdadeiro fã-clube no Café Filosófico, trazemos em edição especial parte do precioso legado que ele nos deixou. Em sua primeira participação no Café, Gicovati comentou sobre ser um dos pioneiros a tratar abertamente das questões da sexualidade.
É um assunto que eu venho estudando desde que eu me formei. A partir de 67, quando eu comecei a clinicar, mais ou menos rapidamente, comecei também a trabalhar com sexualidade no Brasil. Eu e só eu, porque, na verdade, o tema era um tema não explorado aqui, como, aliás, não era explorado no mundo inteiro. A verdade é que o assunto sexual entrou em pauta naqueles anos 60, assim como coisa mais relevante, nunca mais saiu. Inclusive, continua sendo muito, muito mais falado do que deveria. Porque, na realidade, se a questão sexual tivesse, como as pessoas às vezes acham e pensam, sido uma questão bem resolvida, bem equacionada, as pessoas já tinham parado ou já tinham parado de falar tanto no assunto. Né? Se o sexo é a obsessão que ainda é até hoje, é porque vai mal.
Um dos pontos altos do programa foi quando, utilizando-se de um simples flip chart, explicou a intrigante relação entre as pessoas generosas e as egoístas.
Do lado de cada justiça, você pode imaginar que existam os generosos, aqueles que têm tendência a dar mais do que recebem. Do lado de cá, você encontra os egoístas, ou seja, aqueles que recebem mais do que dão, precisam receber mais do que dão, porque não são autossuficientes. Né? Evidentemente que isso aqui tem gradações. Aqui no extremo, talvez, a Madre Teresa de Calcutá. Né? E aqui, no extremo, sei lá, Fernandinho Beiramar, talvez, né? E outros. Aqui tem bastante, aqui tem pouquinho. Quase todos os casamentos entre opostos se dá, na verdade, entre um predominantemente generoso com um predominantemente egoísta. Essa é que é, no fundo, a grande diferença. Não é um ordeiro com um bagunceiro, nem um que dorme tarde com um que dorme cedo, nem um que é esportista com outro que é intelectual, não. É um generoso e um egoísta. Quer dizer, o egoísta se caracteriza por ser o quê? Um tipo mais estourado. Porque não é só ele recebe mais do que dá, como ele, em geral, é mais estourado, mais agressivo. Ele é chamado, é autodenominado, uma pessoa muito sensível. Autodenominado também de pessoa de gênio forte e estopim curto. Tudo como se fosse virtude. Era na nossa cultura ver esses valores de um modo equívoco. Não sabe se isso é virtude ou se isso é defeito, se isso é maturidade ou imaturidade. Isso é, obviamente, imaturidade emocional. O egoísmo é imaturidade emocional porque não é autossuficiente. O egoísmo é imaturidade emocional porque ele, na verdade, implica em baixa tolerância à frustração e contrariedade. O indivíduo estoura cada vez que ele é contrariado porque não aguenta a contrariedade. Não é? E é exigente, cobrador, reclamento, sempre mais ciumento. Enfim, um pacote, né? Todo mundo conhece. Mais ou menos metade da população do mundo. A outra metade, que aqui não tem quase ninguém, como eu disse, né? A outra metade está do lado de cá. São os bonzinhos. Bonzinho não é grande coisa também. Que nos meus primeiros trabalhos dos anos 70, aí eu falava que o generoso era uma maravilha, o egoísta é uma porcaria. É tudo mentira. É um acordo isto aqui. Aliás, o Erich Fromm chamava essas relações de sadomasoquista. Quer dizer, na Arte de Amar, ele já falava nisso, porque ele chamava, então, o sádico era o egoísta e o masoquista o generoso. Na verdade, o generoso é um indivíduo que gosta de dar, ele é mais tolerante à contrariedade e frustração, nisso ele é mais maduro. Mas ele é panos quentes, ele aguenta os desaforos, ele tem uma ótima capacidade de conciliar, ele é bonzinho, ele adora dar, ele se sente elevado, superior e mais seguro e envaidecido quando ele age de modo generoso. Então, ele, no fundo, precisa e gosta do egoísta, tanto quanto o egoísta do generoso. Que este tipo egoísta, no fundo, ele admira e valoriza o tipo generoso, que ele não é, e eventualmente gostaria de ser, e que o generoso, de alguma maneira, também admira uma certa ousadia do egoísta de ser assim reivindicador e exigente, que ele não é e talvez gostaria de ser. Não é? Como são duas coisas incompletas e mal acabadas, de alguma maneira existe uma recíproca admiração, pelo menos numa primeira etapa, entre essas pessoas assim complementares e que não são evolutivas, porque um reforça o jeito de ser do outro. O egoísta só existe e continua egoísta por culpa, culpa é a palavra certa, do generoso, que não adianta depois vir acusar o outro, não, porque ele é responsável. Ele que fica alimentando o egoísmo do outro e depois reclama, fala, olha, sabe, olha como é que ele é, não sei o quê. Na verdade, ele é coautor e cúmplice disto. Um dia termina, porque o generoso se enche e resolve cair fora. Quase sempre termina por iniciativa do generoso. Vamos ser justos, vamos ter troca, troca. A palavra-chave do justo é troca, dar e receber na mesma medida. Evidentemente que, neste contexto, nós vamos ter pessoas mais inteiras e mais bem acabadas. Essas pessoas, se unindo entre si, estabelecem relações de outra qualidade. Porque isto aqui termina hoje em divórcio, em menos de 10 anos, em praticamente 100% dos casos.
No ano seguinte, com a apresentação da atriz Maria Luísa Mendonça, estiveram em pauta os dilemas do casamento e a dor da separação.
Poucos temas despertaram tanto o interesse dos artistas e do público quanto a paixão amorosa. Clássicos da literatura e do teatro, como Romeu e Julieta, comovem as pessoas há séculos ao apresentarem o drama do casal de apaixonados. A separação dos amantes é o tema de hoje no Café Filosófico.
A pessoa apaixonada dorme mal, acorda de madrugada, assustadíssima, sempre com aquilo na cabeça. Será que ainda me ama? Será que o obstáculo externo já determinou o fim daquela aliança? Será que ainda é o mesmo hoje que era ontem? Para comer é um problema. Para se concentrar em qualquer outro assunto é um problema também. Né? As pessoas emagrecem, não dormem, só pensam nisso, ficam absolutamente obcecadas por esse tipo de pensamento, não têm muita capacidade de produzir, tudo levando a crer que este estado se aproxima bastante de uma doença mental. Né? Pode ser uma adorável doença mental, mas uma doença, porque o indivíduo fica completamente obcecado por isso. E é gozado porque, mesmo sendo assim, as pessoas acham o máximo a paixão. Todo mundo acha que é bárbaro estar apaixonado. Né? Apesar que é sempre por um certo tempo limitado, porque não há organismo que aguente esse estado por muito tempo. Então, o amor é o sentimento que se tem pela pessoa cuja presença provoca na gente a sensação de paz, aconchego e tranquilidade, completude, que nos falta quando estamos sozinhos. Isso, óbvio, significa que o primeiro objeto do amor da criança é a mãe, e essa figura vai sendo substituída ao longo da vida por outros objetos. Mas sempre o objeto do amor é aquele cuja presença nos provoca o aconchego, a paz, né? Nos tira do desgosto da solidão, se quiserem colocar dessa maneira. Então, numa linguagem, mais tradicional, mais técnica, o amor seria um prazer negativo. O que quer dizer um prazer negativo? É um prazer que deriva do fim de um sofrimento, né? E não um prazer positivo, como é o caso do sexo. O sexo, para ser excitante e agradável, não depende de um sofrimento anterior. Né? O indivíduo pode estar muito tranquilo e tem uma excitação prazerosa a partir do zero. Né? No caso do amor, não.
há um desconforto pelo fato do indivíduo se sentir sozinho, essa sensação de incompletude, de metade, nós vivemos mesmo, todos nós temos essa sensação de que isto aqui é uma metade. Demora para a gente descobrir que isto aqui é um inteiro, se é que a gente descobre. Não é? A gente vive como se fosse uma coisa incompleta que precisa se completar através de uma aliança com outra pessoa. Se não houvesse essa sensação de incompletude, provavelmente não existiria o fenômeno do amor. Agora, do ponto de vista da criança, é muito fácil. Ela quer estar grudadinha na mãe, pelo menos é o único anseio ao longo do primeiro ano de vida. A partir do segundo ano, a criança começa a gostar muito de conhecer o mundo. Ela sai, especula, mexe em tudo. Primeiro nela mesma, depois começa a querer mexer em tudo, botar tudo na boca, etc. Todo mundo conhece isso, não é? E ela vai compondo os seus interesses, os seus gostos, a sua identidade. Ela vai naturalmente formando a sua individualidade, que é uma força que a impulsiona na direção oposta à mãe. Talvez, a partir dos 10, 11, 12, 13 anos, a individualidade começa a predominar e a pessoa, então, consegue se imaginar ou se ver sozinha. E é gozado porque tem um período da adolescência em que essa capacidade de se ver sozinha é maior e depois parece que diminui de novo. Ou seja, parece que a gente tem um pico de se tornar, de ser capaz de se virar sozinho, depois parece que piora de novo e fica de novo mais dependente. Então, o primeiro, vamos dizer, ingrediente contrário ao amor que existe dentro de todos nós é o medo de que isso vai implicar em perda da individualidade. O segundo inimigo é curioso, porque ele tem a ver com a experiência do trauma do nascimento mesmo, né? Que é o seguinte: se eu, depois de adulto, estabelecer um outro vínculo amoroso, né, de grande intensidade, eu passo a sofrer ou padecer de um enorme medo do sofrimento embutido na possibilidade de ruptura. Ou seja, todo elo constituído é o embrião de uma potencial ruptura, né? E eu tenho, mesmo se nunca tive um relacionamento afetivo antes, eu tenho a experiência, pelo menos do nascimento, de ruptura como uma coisa horrorosa e dramática. Então, aquelas pessoas que lidam mal com frustração, dor e contrariedade, com frequência têm muito medo de estabelecer vínculos amorosos, justamente porque eles implicam num risco de sofrimento muito grande, né?
Por mais de uma década, as palestras de Flávio Gicovati no Café Filosófico atraíram um grande público de fiéis admiradores. A especialização em psiquiatria e sua larga experiência em psicoterapia ajudaram na compreensão dos problemas, angústias e dores dos nossos dias. Soma-se a isso o fato de que Gicovati era um grande comunicador. Sua forma direta e bem-humorada ao propor uma reflexão fez com que ele se tornasse um convidado muito bem-vindo do café. Em uma série sobre a cultura do excesso, coube a ele falar sobre obesidade, ou, como ele mesmo apontou, sobre como construir o simples, emagrecer.
Magreza e beleza, e perfeição física, né? O que significa também que esta humanidade, que não tem como gastar calorias com a sua vida cotidiana, é obrigada a perder uma boa parte do tempo em academias, em esteiras, correndo no mesmo lugar, né? O que não deixa de ser um pouco patético, né? Primeiro vão de carro para todo lugar e depois vão na academia. Estamos mal, né? A segunda coisa é a cultura das dietas, né? Onde todo mundo está sempre fazendo alguma dieta. Desde que eu me lembro, por gente, também já vi passar todos os modelos, né? São dietas que às vezes proíbem os carboidratos, outras proíbem as gorduras. Cada época implica com um tipo de alimento. Dietas de comer não sei quantas frutas por dia, depois dieta da lua, depois dieta das sopas. As pessoas perdem peso nos primeiros dias, quando conseguem manter a perseverança e a força de vontade. Em algum momento acaba essa garra, né? E as pessoas que passaram privação começam a comer enlouquecidamente, né? Aonde houver privação, vai surgir um desejo que busca a compensação daquilo. Então, toda vez que o indivíduo fizer uma dieta radical, rigorosa, e se privar muito, inexoravelmente ele vai ficar morrendo de vontade daquilo que ele se privou. Não há necessidade de comer todos os pedaços de pizza hoje, porque a pizzaria não vai fechar amanhã. Mentira. Para o gordo, todo domingo à noite é o último dia da vida deles para as pizzas. E come-se enlouquecidamente para depois morrer de arrependimento. E morrendo de arrependimento, deprime. Deprime, o metabolismo cai. O metabolismo cai, a pessoa engorda com mais facilidade. Por causa da depressão também, isso provoca uma tristeza, um abatimento, uma perda de autoestima. Tudo isso leva a ter mais fome no dia seguinte. O gordo sempre acorda com muita força de vontade. Eu volto a dizer, eu conheço pessoalmente isto, porque engordei aos 7 anos de idade, mais ou menos, época que é comum os meninos engordarem, porque é uma época em que eles se desgrudam da mãe e, portanto, tem um momento de ruptura afetiva. E em todos os momentos de ruptura afetiva mais dramático, surge um buraco no estômago, né? Que não é difícil de confundir. É um buraco que vem do desamparo, mas não é difícil confundir com fome, porque o buraco no estômago, a primeira hipótese é que é fome, né? E aí a criança começa, ou o menino começa, principalmente o menino mais do que a menina nessa idade, começa a comer mais para tapar o buraco. Acostuma a tapar o buraco do desamparo e do vazio com comida, isso aqui especialmente doces, não é? E depois fica meio como se viciado a resolver o seu desamparo desta maneira. E é uma das coisas que relaciona a comida com as questões amorosas. E muitos desses se tornam obcecados também pelo emagrecimento. Porque isso também aconteceu nos últimos tempos e são doenças que, quando eu estudei e me formei, praticamente não existiam. Uma delas, a mais grave, se chama anorexia nervosa. Anorexia nervosa é assim, menina, em geral menina, adolescente, jovem, ou adulto jovem, começa a ficar preocupado com a beleza, com a magreza, com a aparência física, começa a ficar obcecada mesmo, a ponto de formar uma coisa assim, uma compulsão do tipo obsessivo-compulsivo mesmo. Não vou comer, não vou comer, não come mais. E leva a sério esse negócio de não comer. E o que acaba acontecendo é que elas vão definhando e não comem. Todo mundo fala, tem que comer, não come, não come. Porque agora decidiu que não come, não come. Morre, mas não come. Aliás, muitas morreram. E principalmente em certas partes do mundo, onde justamente, e em certas classes sociais, onde a preocupação com a beleza é enorme e onde também o fascínio pelas comidas é enorme. Porque é curioso, porque junto com todo esse fascínio também, pela magreza, nunca chefes de cozinha foram pessoas tão badaladas como agora. Né? Chefe de cozinha agora é celebridade. Né? Antes era cozinheiro, agora é chefe e é celebridade. Então, as pessoas têm que comer chiquérrimo, têm que ficar magérrimo, têm que ficar sentado o dia inteiro nos seus carrões que só aperta botão, e depois têm que correr na academia, malhar, fazer musculação. E é uma vida muito cansativa. Está difícil. A sociedade adoeceu e o obeso é vítima de uma doença social, não é? Ou seja, de um estilo de vida que não permite que ele escape desta armadilha do excesso de alimentação. Não é? Visto por esse ângulo, eu acho correto tirar a responsabilidade de cima da própria pessoa, mas para responsabilizar a sociedade, o que significa responsabilizar? Todo o sistema financeiro, porque em torno disto rola uma grana preta, não é? A indústria alimentícia, fast food, supermercados, a indústria da medicina, os remédios, todos para emagrecer, spa, o diabo, quer dizer, uma montanha de dinheiro, pesquisas, busca de remédios que eliminem comida para o indivíduo poder comer enlouquecidamente e eliminar as gorduras e outras coisas do gênero para que resolva o problema sem precisar parar de comer como antigamente. Né? O homem modifica o habitat e não quer pagar o preço dessa modificação, que é ter que se adequar ao novo habitat.
Gigobat relembrou as transformações culturais que ocorreram a partir da década de 60, embaladas pelo rock and roll, refletindo as mudanças de comportamento.
O
tipo de dança que o rock trouxe, não é? Foi um primeiro momento, talvez, em que as pessoas começaram a se desgrudar no ato de dançar. Né? Homens e mulheres até então dançavam valsa, bolero, samba, outras coisas que, na realidade, dançavam-se junto, sendo que dançar junto significa que tem um que puxa e outro que acompanha. Sendo também parte da tradição que quem puxa era o homem. Com o rock, desgruda-se. Outra coisa que não se modificou foi, vamos dizer assim, um aprimoramento das formas de pensar sobre a escolha do parceiro sentimental. Né? Então, na época do encantamento natural e espontâneo, esse encantamento entre opostos era o que definia, inclusive o próprio Freud definia como sendo as boas escolhas sentimentais, né? Que um sendo a panela e o outro a tampa. Agora, hoje se fala em almas gêmeas, né? Falam em almas gêmeas, mas não procuram almas gêmeas. Ou então procuram almas gêmeas em umas afinidades tão superficiais que, às vezes, também eu fico perplexo. Eles falam assim, não, nós somos muito parecidos, a gente gosta de praia, de cinema, de balada. Ah, isso aí não é difícil de encontrar parceiro com esse tipo de afinidade.
A escolha do objeto adulto que vai substituir a mãe se dá segundo um critério de admiração. A escolha do objeto depende da admiração. O problema é que esse critério de admiração pode se modificar com o passar do tempo. Né? E isto é uma das variáveis que pode levar o fenômeno amoroso a colapso em algum instante, da relação. Então, eu sou um menino tímido, desajeitado, né? Com dificuldade no trato social, envergonhado. Eu admiro o quê? Em geral, admiro uma pessoa que seja o oposto de mim. Quanto mais baixa a minha autoestima, maior a tendência a admirar o meu oposto.
Se Gicovarty nos provocava com suas reflexões sobre as nossas escolhas amorosas e o casamento, ele também nos levava a pensar sobre as razões de uma separação, as dores de um amor que se vai.
A separação vai acontecer em decorrência do mesmo motivo que houve o casamento. Quer dizer, vou me divorciar pelo mesmo motivo que eu me casei, as diferenças de temperamento e de caráter. Né? Outras vezes, a perda de admiração não se dá por causa disto, mas porque, com o passar dos anos, um dos dois, por exemplo, evolui intelectualmente ou socialmente, ou mesmo profissional e financeiramente, muito mais, e o outro não acompanha. Outras vezes é porque, ao longo dos anos, pode acontecer também das pessoas terem projetos de vida discrepantes, né? Até mais do que diferença de projeto profissional, problemas de ordem religiosa. Um dos dois resolve virar muda de religião e assume, um certo radicalismo naquela religiosidade. Enfim, há uma discrepância muito grande e isso foi porque um dos dois mudou. Evidentemente que, muitas vezes, outros problemas determinam desgaste. Não obrigatoriamente só o fim da admiração, mas desgaste na relação. A dor da ruptura, ela existe até para aquele que tomou a iniciativa e quis se separar.
Foram precisos mais 10 anos e 8 quilos, muitas cãs e um princípio de abdômen.
Foram precisos 2 filhos e 7 casas. Foram precisos 3 livros de poesia e uma operação de apêndice.
Foram precisos a aquisição de uma consciência política e de incontáveis garrafas.
Fora preciso um desastre de avião.
Ah, foram precisas separações, tantas separações.
O maior remédio para isso é o tempo. Sempre foi o tempo o remédio para todas as dores, mesmo para o luto por perda, por morte, tanto dos pais quanto de parceiros sentimentais. Não é? O tempo é o remédio efetivo. De todo modo, aprender a lidar com a solidão é uma coisa importante, mas é aprender também com a experiência. Quer dizer, todo indivíduo que fez uma experiência de uma relação afetiva intensa, que seja casamento, que seja qualquer coisa parecida com casamento, quando a história e a relação se rompe, é preciso refletir, é preciso entender por que que aconteceram as coisas que aconteceram, é preciso tentar efetivamente fazer uma autocrítica, entender aonde a gente errou, onde a gente errou como pessoa, ou aonde a gente errou nas escolhas, aonde a gente talvez se tornou dependente demais. Eu acho que a construção da relação afetiva, ela se dá... Primeiro, nessa coisa de você conseguir superar a má vontade diante das afinidades, né? Isso sim. E depois, durante o relacionamento, o cuidado monumental que um tem que ter com o outro mesmo, né? Não só para cuidar, mas como também para respeitar as diferenças. Muita coisa nova acontecendo. E é isso que eu acho que é o mais fascinante e que a gente tem que atualizar. O entendimento do amor, o entendimento do sexo, o entendimento de todos os itens das relações interpessoais, da importância do trabalho, da família, da importância dos filhos mesmo. Não é? Está cheio de mulheres hoje que não fazem questão de ter filhos. Está mudando muito o mundo. Eu acho bárbaro.
Sabe aquela música que diz sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia, amor é isso, sexo é aquilo e coisa e tal e coisa? Foram muitas as vezes que Gicovati apontou para as diferenças entre amor e sexo, excitação e desejo.
O desejo, quando ele não é sexual, ele envolve o mesmo mecanismo. Eu tenho um desejo por um determinado objeto, está numa vitrine, numa loja, eu quero arrumar um jeito de ter acesso àquele objeto. É, e o desejo só se sacia quando finalmente eu consigo me apropriar daquele objeto. Então, sempre o desejo pressupõe um objeto externo não possuído que eu vou pretender possuir. E ao possuir, o desejo desaparece. Né? O desejo, portanto, ele se alimenta de uma permanente insaciabilidade, quer dizer, de uma permanente sensação de que está faltando alguma coisa, que eu quero. Né? O desejo combina maravilhosamente bem com toda a indústria consumista, com toda a maneira como as pessoas também têm pensado a própria sexualidade em termos de sexo casual. Quer dizer, o desejo, todas as mulheres, né? Se eu sou homem e heterossexual, que provocam o meu estímulo visual. Eu quero ter acesso a todas elas. E, a partir do momento que eu as possuo, o meu desejo vai embora. E aí, no dia seguinte, eu quero outra mulher, naturalmente, porque o desejo agora foi direcionado para outra mulher. E esse sexo casual, que é uma coisa que está francamente em moda também, e contra o qual também eu não tenho nada, mas também não tenho nenhuma simpatia. Né? Porque eu acho que isso leva a um nada. Leva a um vazio, uma sensação de frustração, porque depois de saciado aquele desejo, a única coisa que resta ou é o tédio ou a criação de um novo desejo. O desejo tem características extremamente aristocráticas. O desejo privilegia quem? Do ponto de vista das relações interpessoais. Aquelas pessoas que são mais intensamente desejadas, né? Que são, no caso das mulheres, as mais belas. No caso dos homens, ou os mais ricos, ou os mais inteligentes, ou os mais desleais. Todo mundo sabe que os cafajestes fazem um sucesso terrível também. O dinheiro que antigamente se gastava em terapias ou em trabalhos para o miolo, hoje se gasta para a casca. Né? Então, todo mundo preocupado mesmo é com silicone. Né? Ainda recentemente eu vi uma entrevista de alguém dizendo que depois que colocou as próteses de silicone, a autoestima aumentou muito. Né? Antigamente, a autoestima crescia por outras estratégias, mas agora é assim. Né? Como dizia o Platão, não se pode desejar aquilo que se possui. Então, o único jeito de um indivíduo desejar é desejar o que ele não possui. Né? Se ele tiver, por exemplo, uma relação afetiva de qualidade, e ele tiver a sensação, homem ou mulher, que ele tem
esta certeza do sentimento do seu parceiro ou parceira, evidentemente, existe a sensação de que aquela é a minha. Então, ela é possuída por mim, ela não é mais objeto do desejo, porque é só vai ser objeto do desejo aquele tipo de mulher ou de homem que é como se fosse um sabonete molhado, né, escorregadio, e que, portanto, você tem a sensação de nunca possuí-lo efetivamente. Quando a excitação é uma troca de carícias que pode surgir ou pode ser estabelecida mesmo sem a existência do desejo. Não há a necessidade de eu estar desejando a minha mulher para eu começar a abraçá-la, beijá-la, começarmos a trocar carícias, né? Mas digamos que a excitação vai chegar ao longo dessas carícias e não tem que haver um desejo que antecipa as carícias.
Um dos temas caros a Flávio Jacobacci foi nosso medo da felicidade, tema que ele tratou em uma série de 4 encontros que fez no Café Filosófico. Como lidar com as adversidades da vida e ser feliz? Temos medo da felicidade?
Existe, por exemplo, desde sempre um pensamento supersticioso, né? Em que todo mundo acha que isso faz parte de uma espécie de embrião religioso que existiria mesmo nos ateus. Não é nada de religioso, não é? Mas que realmente todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, quando estão muito felizes, batem na madeira, batem. Fazem figa ou têm algum tipo de amuleto que lhes proteja. É engraçado isso, né? Quer dizer, as pessoas levam a sério certos rituais. E parece mesmo, as pessoas têm muito medo da inveja. Aliás, é engraçado, são loucos para provocar a inveja, como eu falei. Mas depois morrem de medo da inveja. A verdade é que o medo da inveja tem uma, deriva de uma sensação que parece que quando as coisas estão indo bem para a gente, começa a ter a iminência, a sensação nossa de que parece que alguma tragédia vai acontecer. Vai começando a surgir uma ansiedade, uma tensão, um nervosismo que ninguém sabe muito bem de onde vem, que parece que alguma coisa ruim está, é iminente alguma tragédia. Cada vez que existe uma conquista, as pessoas falam, isso aqui está bom demais. Sempre a ideia de catástrofe parece que permeia e passeia em torno da alma e da cabeça das pessoas. O medo da felicidade não existe nas crianças pequenas. Criança pequena você pode levar no parquinho, do parquinho levar para a piscina, da piscina para o shopping, dar todos os brinquedos para ela, levar no McDonald's, depois comprar um monte de chocolate e levar para casa e ela ainda vai perguntar, e agora, o que, que nós vamos fazer? Os adultos, muito antes deste ponto, travam. Para mim está bom assim. Né? Você, mesmo os maiores consumistas, e as pessoas que têm mais liberdade, por exemplo, para consumir bens materiais, são as que estão infelizes em outras áreas, porque parece que tem uma contabilidade o tempo todo, que se você está infeliz em alguma coisa, você se permite mais coisas aqui. Mas pegar uma pessoa que está bem de saúde, está bem sentimentalmente, levar no shopping, começar a dar um presente, dois presentes, três presentes, no quarto presente a pessoa trava e fala, chega. Porque começa a ter a sensação de iminência de catástrofe. Evidentemente, nós temos que arrumar um jeito de explicar isso de uma forma razoavelmente universal, posto que o fenômeno é universal. E existe na humanidade, direta ou indiretamente, desde o Egito Antigo, há 5.000 anos. Né? Os amuletos sempre existiram, rituais de proteção sempre existiram. O medo do olho gordo tem 5.000 anos. Né? O olho gordo. A inveja, portanto.
A superstição é tão antiga quanto o homem. Como os árabes ainda fazem hoje em dia, os egípcios usavam objetos e símbolos como forma de se proteger contra perigos sobrenaturais. Muitos destes amuletos tinham a forma de um olho, e serviam para espantar a inveja, o ciúme, a cobiça, enfim, tudo aquilo que os antigos sumérios já chamavam de olho mau, o nosso olho gordo.
Parece que sempre que a gente está chegando perto da harmonia, essas conquistas materiais, profissionais, intelectuais, sociais e, sem falar das sentimentais, todas elas ativam essa sensação de medo, não é? E quando o medo está muito ativado, sem que a gente perceba, a gente sozinho gera fenômeno destrutivo.
Então, o medo da felicidade é responsável pelo mecanismo autodestrutivo. Eu sozinho estrago uma parte da minha felicidade, porque eu, ao estragar uma parte da minha felicidade, parece que garanto o principal, né? Então, eu garanto o carro se eu estragar só o paralama do carro, né? Eu garanto a saúde, né? Se eu ficar sempre um pouco hipocondríaco. O hipocondríaco é um indivíduo que estraga a sua saúde, provavelmente por medo da doença. Mas ele estraga sozinho a saúde. E é gozado porque o hipocondríaco, por exemplo, quando fica doente de verdade, a hipocondria desaparece imediatamente. O indivíduo está para ter um infarto o tempo todo. Ele quebra a perna, o coração dele fica ótimo. Porque ele precisa de uma coisa ruim. Tendo aquela coisa ruim, ele libera a fabricação de outra coisa. Então, às vezes, as pessoas... É uma das coisas que eu mais presto atenção. Quando o indivíduo vem se queixando de hipocondria, por exemplo, meus colegas, muitas vezes, ficam atrás de quais são os problemas que estão por trás da hipocondria. E eu sempre vou atrás, justamente, das coisas boas. O que está acontecendo de bom com você para você começar a inventar isso? Porque a vida implica em sofrimento. Não há muito a chance da gente passar pela vida o tempo todo com tudo bonitinho em cima, sem nenhum fracasso, nenhuma derrota, nenhuma adversidade. Seria uma maravilha, mas isso não existe. Tudo que for sem fim é fonte de sofrimento. O indivíduo que tem prazer erótico em ficar conquistando mulheres novas é um infeliz, porque por maior que seja o número de mulheres que ele tenha conquistado, sempre faltam milhões de outras que ele ainda não conquistou. E ele sempre estará frustrado com as que ele não conquistou, repetidamente. Faz bem para o seu ego. Todo mundo sabe a importância que é depois contar para os amigos, né? Com quem saiu, né? Porque isso faz parte do pacote exibicionista, né? Transar é o de menos, né? Contar é mais importante até do que transar, né? Não tem cura para o medo da felicidade. É uma coisa um pouco desagradável falar isso. Mas não é grave também. A gente, na realidade, consegue muito avanço em todos os assuntos relacionados com medo através de uma estratégia ou de umas técnicas que hoje se chamam cognitivo-comportamentais, que são, primeiro, entendimento do mecanismo. Ajuda terrivelmente a gente compreender que existe o mecanismo do medo da felicidade. Quer dizer, quando as coisas estão muito boas, tem que saber que a gente vai ficar nervoso, não é? Muitas vezes já me perguntaram, o que você faz quando está tudo bom, quando está tudo certo para você? Eu vou para casa, tomo um Valium e vou dormir. Porque antes de fazer, bobagem. Então, a consciência ajuda, né? Depois, a gente tem que saber que todo medo pode ser vencido, ou pode ser, pelo menos, melhorado, através da montagem de uma estratégia de enfrentamento. Ou seja, se o medo existe, né, eu monto uma estratégia, quer dizer, medo de falar em público. Eu vou, então, montar toda uma sequência de processos ou de procedimentos nos quais eu vou conseguir melhorar ou diminuir progressivamente este medo, a ponto de conseguir um certo domínio sobre a situação. A gente consegue avanços focais, um por um. Na questão do amor, é a mesma coisa. O indivíduo que tem este medo da felicidade no amor, e medo do amor, se fugir, não conseguiu avançar coisa nenhuma. Se ele disser para si mesmo, eu vou enfrentar este medo, ou seja, esta é a mulher que eu gosto, eu vou ficar com ela. Morrendo de medo, mas vou. Que nem entrar numa banheira de água pelando, né? Então, a gente vai, bota um pezinho, né? Fica lá um pouquinho, tira o pé, bota de novo, acostuma aquele pé, bota o outro pé, né?
Flávio de Kovács deixou um precioso acervo de reflexões em livros, programas de rádio e televisão.
Sua prática em psicoterapia ampliou seu constante exercício na busca da compreensão de nossas escolhas, os rumos que tomamos e o mundo que construímos.
A gente só pode pensar em mudar coisas possíveis, né? Basicamente, o indivíduo querer mudar tem que ser um querer genuinamente da pessoa. Não adianta, por exemplo, nos casais isso é muito comum, né, o cônjuge querer mudar o parceiro. Isso nunca funcionou. A palavra mudar é sempre assim, eu mudar ou me esforçar para mudar a mim mesmo, não é eu mudar ninguém mais. Né? Eu querer mudar coisas em mim. E o que eu posso querer mudar em mim? Coisas reversíveis e que me incomodam. Então, as coisas que provocam sofrimento. Para onde a gente quer mudar também tem que ficar bem claro, porque muitas vezes a gente sabe o que não quer e nem sempre sabe exatamente o que quer. É outro problema. Por exemplo, as pessoas estão cansadas de um determinado trabalho, né? Cansadas de um determinado casamento. Então, elas querem, não querem mais aquele casamento ou aquele trabalho, mas não sabem muito bem o que elas querem ou para onde elas querem ir. Não sabem exatamente se querem, se conseguem parar de trabalhar e ficar desocupados, não sabem se vão ficar deprimidos ou não se largarem aquele trabalho, não sabem o que fazer no tempo, admitindo que podem largar o trabalho, né? O que fazer naquele tempo ocioso, não sabem lidar, no caso da separação conjugal, com a solidão, e se não tiver competência para ficar sozinho, o indivíduo pode não querer mais ficar casado, mas não consegue ficar solteiro, tem que se mancar e esperar amadurecer e progredir a ponto de poder fazer algum tipo de revolução ou mudança. Então, precisa saber para onde ir e precisa ter competência para ir para onde a gente quer. Senão, evidentemente, vai ser tudo desastroso. O indivíduo vai separar, vai fazer aquele show todo e dois, três dias ou uma semana depois vai voltar atrás, né? E fica uma situação, às vezes, até muito vexatória, né? Então, é preciso muita consciência de si mesmo. Por isso que eu digo, eu preciso muito autoconhecimento, eu preciso conhecer bem esses aspectos da minha, vamos dizer, do meu íntimo mesmo, isso que eu chamei aqui de consciência maior, saber avaliar o tamanho das minhas forças, do meu potencial, e aí, para montar uma estratégia de mudança que seja para se livrar de uma fobia, que seja para aprender a dizer não, que seja para conseguir ficar bem ou razoavelmente bem sozinho, ou seja, suportar essa sensação de incompletude e desamparo que às vezes toma conta da gente quando está sozinho, para poder fazer qualquer mudança na direção daquilo que a gente gostaria, para poder se aposentar e não ficar deprimido e, portanto, encontrar um jeito de se entreter e de se ocupar com outras coisas. Quer dizer, tudo isto exige, primeiro, consciência clara daquilo que a gente é, consciência do para onde a gente quer ir e também muito clara posição e posicionamento a respeito do que possa ser, vamos dizer assim, o caminho para essa mudança.
Para ajudar neste caminho da mudança, Flávio Gicovati, que trabalhava na linha da psicoterapia breve, atendeu durante anos centenas de pessoas em sua clínica em São Paulo. Mas para evoluir, Gicovati alertava sobre a importância e o cuidado em mantermos o que ele chamou de cérebro poroso.
Esta porosidade do cérebro, ela não é presente nem mesmo na metade, uma boa metade dos moços. As pessoas são muito cheias de certezas, convicções, verdades, e é muito chato isso, porque esse processo é não evolutivo. As pessoas evolutivas são aquelas que botam em dúvida as suas possibilidades, as suas ideias, as suas convicções. Com a idade, nós temos outras incertezas, mais explícitas e escarradas do que durante a mocidade. Ou a incerteza da nossa condição de seres mortais se manifesta de uma forma muito mais explícita. Ou seja, nós estamos nos aproximando do fim do filme, né? Estamos nos aproximando e não sabemos muita coisa sobre este fim. E temos que aprender a viver o filme e a vida como se ela fosse interminável, sabendo que ela pode terminar a qualquer momento, não é? E com dignidade, com classe, não é? Na minha opinião. Com classe significa sem ficar correndo atrás dos prontos-socorros o dia inteiro, né? Sem ficar com tanto medo, porque a morte vai acontecer, sim. E nós não sabemos o que ela é, não é? Aliás, saberemos oportunamente todos, os jovens também. Acho que os elos românticos de má qualidade vão desaparecer de vez, porque eles não se sustentam. Não é? Acho que isso ainda é um resíduo de antes. Não é? Acho que realmente as pessoas vão ou ficar sozinhas ou estabelecer vínculos de qualidade. E vínculos de qualidade são aqueles que ajudam a gente a prosperar, a crescer. Não é muito difícil e não é questão de conceitos complicados. Se num relacionamento a gente é posto para baixo, a gente vê que a gente está sendo derrubado, a gente está sendo, vamos dizer, a autoestima da gente cada vez mais sendo denegrida, diminuída, né? Isso aí é ruim, né? O que que é bom? Um relacionamento em que ambos crescem, florescem, em que realmente o convívio e a companhia faz com que, anos depois, os dois possam dizer que estão melhores do que antes, que estão progredindo, que estão crescendo, que estão evoluindo, que um está contribuindo para o crescimento e a evolução do outro, né? Eu penso que tudo isso vai contribuir para o clareamento verdadeiro do que sejam as relações. Ainda a maioria vai preferir viver a dois, porque isso parece que é uma das fórmulas que não é só por obsessão ou porque é difícil as pessoas abrirem mão de padrões tradicionais, mas também porque parece que é do agrado das pessoas esse tipo de solução. Bom, esses são os meus chutes futuros e também meus sonhos, porque eu gostaria demais que isso evoluísse desta maneira e eu acho que é, vamos dizer assim, um caminho que vai fazer as pessoas mais felizes do que têm sido até aqui.
Não sabemos nada a respeito do que nos é mais essencial. Não sabemos de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida e por quanto tempo ainda estaremos aqui. Alguns podem avaliar isso pelo lado trágico, qual seja, o de perder toda a disposição para viver em paz. Outros podem entender nossa condição como um desafio instigante. A dúvida é instigante e fonte de um eterno esforço criativo. Só somos como somos e construímos um mundo como ele se apresenta a nós hoje porque nossa existência está alicerçada sobre essa areia movediça da incerteza e da dúvida.
Quero ser respeitado pela minha história, por aquilo que eu fiz, pelas coisas essenciais que nortearam a minha vida e das quais eu possa ter muito orgulho.
Um privilégio para o Café Filosófico CPFL poder contar em todos esses anos com a presença deste pensador. Uma presença que permanecerá com o legado de suas palestras.